despedida. Antes que a morte corte o teu segundo cordão umbilical, interrogues aos quatro cantos do quarto, aos oráculos inexistentes da mente, às reentrâncias do cérebro demente, se no além há lugar para as poesias que fizestes, no além terra, no além mar, no além morte, no além ar, no além além do além cá. E se as respostas forem negativas, morre em paz e te desfaz, que as poesias estarão vivas. Ruínas do pensamento. As ideias se perderam em meu olhar triste de gorila, que contempla em meu quarto toneladas de ferro, concreto e cimento. Que cai o teto sobre este olhar, que minha luz queira se apagar no instante vago deste momento, pois prefiro a inércia absoluta da morte do que viver na inércia relativa do pensamento. Lei natural. Um dia, de pés juntos, de dedos cruzados, de olhos cerrados, partirei defunto para a minha estreita morada, num triste conjunto, onde o único assunto é não dizer nada. O silêncio é reinante, a carne é tragada, e sobre a minha ossada sinto a última amante, rindo do meu estado de eterno mutante, no mundo intrigante em que permanecerei calado. Aqui não termina a vida, já que os vermes da gustação também hão de virar refeição, também servirão de comida, e de boca em boca ganharei forma, pois a única verdade sabida é que na natureza incontida nada se perde ou cria, tudo se transforma. Lei natural. Um dia, de pés juntos, de dedos cruzados, de olhos cerrados, partirei defunto para a minha estreita morada, num triste conjunto, onde o único assunto é não dizer nada. O silêncio é reinante, a carne é tragada, e sobre a minha ossada sinto a última amante, rindo do meu estado de eterno mutante, no mundo intrigante em que permanecerei calado. Aqui não termina a vida, já que os vermes da gustação também hão de virar refeição, mistificação. O encoberto atiça meus sentidos e desperta a reflexão que havia adormecido. Desperto, penso como é possível terem tanta convicção no que jamais fora visível. De certo, a explicação de tal certeza é fruto da ambição de transcender a natureza. O certo, embora ninguém se conforte, é que terminada a missão, nada nos resta após a morte. Solidão. Saio pelas estradas, tropeço em matérias mortas, caio pelo caminho e nada mais importa. O corpo estirado, o céu estrelado, embala a lua em seu ninho. O vento toca a minha pele, a natureza me repele e foge deste ser sozinho. Sem nada, adormeço no ermo e ponho finalmente termo nesta vil jornada. Séquito. É negra a paisagem dentro deste retângulo, é frio o grau de qualquer dos ângulos, geometria morta por todos os lados, cadáver torta retalhado, e lá fora legião de feras querendo ver-me, mas prefiro os vermes. Fagoce texto. Traçam traças os traços de letras do livro que aqui deixei. Devorai sem trapaça a taça de sangue que chorei no cálice da semântica. Só devora quem tem fome. Eu sou canibal das traças que traçaram meu nome. Escuridão. A terra roda, o homem samba, na corda bamba, num rola-rola. A terra gira, o homem gera a odiosa guerra de uma mentira. A terra acaba, o homem morre, o tempo corre e a luz apaga. Desengano, ao poeta Borginho. O poeta parte deixando saudades, a poesia sangra o verde dos mares, os versos se encantam pelos ares, chorando. O poeta se despede dos amigos, a poesia despe seus inimigos, os versos não encontram abrigo, cantando. O poeta desiste da existência, poesia de décadas na decadência, nos versos sem mais resistência, sofrendo. O poeta define um canto, com a poesia seu encanto, e os versos versando o pranto, morrendo. Arquivo morto. Nada na mente, uma noite fracassada, uma ideia indecente numa página riscada. Vida de rabiscos, um livro abandonado, um milhão de riscos num corpo apagado. Pobre de história, fonte não encontrada, morto antes da glória, numa edição esgotada. Arquivo morto. Nada na mente, uma noite fracassada, uma ideia indecente numa página riscada. Vida de rabiscos, um livro abandonado, um milhão de riscos num corpo apagado. Pobre de história, fonte não encontrada, morto antes da glória, numa edição esgotada. Eterna poesia. A minha veia poética derramou sua última gotícula de palavras sanguíneas. Os meus tubos lacrimais vertem cada um dos olhos lágrimas de sal e fel. Chorando me despeço da poesia, para não mais sentir, para não mais sofrer, para não mais sorrir, para não mais viver. Em ti extravasei os meus desejos, as minhas paixões e ansiedades, e depois do meu cortejo, viva tu a eternidade. Morbidez. Gosto do espaço vazio, do mundo sombrio, dos que perdem o sono, das árvores de outono, do pio da coruja, do ferro que enferruja, dos corações carentes, das bocas sem dentes, do uivo do lobo, do riso do bobo, das asas do corvo, do grito de estorvo que arrebenta todo medo, porque a vida é um script e viver um terrível enredo. Recomendação. Toca o sino com seu badalo em tom grave enquanto me calo. Um pensamento enfático prolonga a reflexão, me deixando estático na celebração. Toda a vida acaba um dia dentro de um túmulo sombrio, sem saber que a ressurreição não passou de um sonho infantil. Antemanhã desafinada. Canta o galo, e do gargalo da cerveja, veja, jorra uma espuma branca, franca, que deposito nos cantos dos lábios, e grito meu grilo pro escuro da noite, pra lua ausente da sacada ressacada. Canta, grilo! Canta, galo! Canta ininterruptamente nos tímpanos do universo o canto desafinado do meu fino verso, para que eu não seja, afinal, finado. Vida breve. Uma lágrima molha a minha face e instantaneamente se evapora, mas a dor que produziu a lágrima no meu peito fica e me devora. Não tenho forças para suportá-la, sinto-a crescendo dentro de mim, e é tão rápido o seu crescer que sinto próximo o triste fim. Ah, que saudade da vida alegre! Fiz sem maldade tudo o que pude, e quando desejo bem mais fazer, já não me permite a saúde. Fraco animal é o ser humano, triste é a sina dos mortais, nascer, viver, depois morrer, tendo querido viver bem mais. Explosão. A classe A quer comandar. As classes B e C querem concorrer. Mas no dia D, tudo vai acabar. E o que é, deixará de ser. Pois a bomba H vai nos matar no ponto G. E adeus, prazer. XY, zero. Mascarado. Dentro de uma caverna escura, chora uma criatura perdida, tendo enclausurada a vida e a liberdade na sepultura. Cânticos de dor e de morte arrebentam-lhe as cordas vocais, e entre gritos que lhe são fatais, xinga a natureza da má sorte. Bebendo do cálice da tristeza, comendo no prato da amargura, sente a agonia da pobreza, e enquanto clama por justiça, salta-lhe dos olhos uma figura que arranca sua dor postiça. Resignação. A minha risada atravessa o mundo montada na inexorabilidade do tempo. Eu mango, tu mangas, ele manga, do amor que é lindo, mas que também faz caretas. Que a sorte vá bater à porta de uma figura morta e me deixe nesta vida preta que jaz dentro de minha caneta. Show vida. A batuta da caneta na mão, um concerto na madrugada, ao som do meu violão, a minha vida é zoada. Nas semibreves da esperança, nas chaves que abrem o nada, eis que parto sem mudança rumo à morte estabanada. Com acordes sonolentos, nas toadas de tormentos, acompanha-me no solo a solidão, e neste desafinar-me findo, e nesse cantar caindo, eu choro chovendo o chão. Necrópole. Fui ao cemitério no dia do finado mistério, e lá encontrei os vivos chorando os seus mortos. Eu, porém, chorei os vivos, porque eram todos vivos mortos, esperando uma passagem para a eterna viagem dos mortos vivos, dos vivos mortos. Também servirão de comida, e de boca em boca ganharei forma, pois a única verdade sabida é que na natureza incontida nada se perde ou cria, tudo se transforma. Dor, em memória do meu tio Geraldo Gonçalo de Araújo. Chora a minha tia Maria das Dores, trazendo no peito um coração partido, e em seus ais, gritos e clamores, implora pela vida de seu amor marido. Os filhos pranteiam em memória do pai, não menos tristes estão a mãe, os amigos, e entre soluços e turbilhão de ais, uma indagação vem ter comigo. De que vale a vida esta quimera, vela exposta ao furor do vento no inverno, verão, outono e primavera? Melhor é a sina dos não nascidos, pois não passarão pelos sofrimentos gerados da morte dos entes queridos. Heterânimo. Não embarco no drama pessoano, em sua síndrome da multiplicação, nem busco nos postulados freudianos, pro meu ser, o eu, uma explicação. O que sou, quem sou, para onde vou, muito pouco ou quase nada me interessa. Sei apenas que nesta vida rápida passo o tempo sem nenhuma pressa, e assim o meu eu vai vivendo, enquanto os outros eus, correndo, não sabem onde a vida finda ou começa. Regressão fetal. Debruço-me sobre a mente confusa e torno-me toneladas de chumbo para testar a minha resistência ante a todas as ideias difusas legadas pela religião e ciência. O pensamento me é agora sistemático, impuro e consorte da insanidade. Não quero a lógica, essa beldade, que em seus delírios matemáticos pensa ter aprendido a realidade. Se me torno pesado chumbo, é para livrar-me da condição humana e não mais sentir. O que é o sentir senão o ímpeto que nos engana antes que a morte venha nos consumir? Eu já não ligo para a vida, este estado de fantoche interino, incompleto e totalmente insatisfeito, eis pois o meu único pleito, jamais ter saído do ventre uterino. Consolo. Quando desejo a morte, é para que penses que estou triste, mas como a tristeza não existe, fico feliz que te conforte com as palavras no papel que, dando sentido ao meu inferno, te concede um passaporte para o teu sonhado céu. Sábia degustação. Se desta vida me despedir sem ver meus poemas publicados, na minha decomposição vou exigir que um verme louco esfomeado deixe essa insípida refeição e vá degustar minhas poesias, pois não é neste caixão que está o manjar de iguarias deste ser putrefato, imundo, que aprendeu que só a arte é o que se salva deste mundo. E para que não se diga a posteriori qualquer coisa vã a despeito delas, não perca tempo, amado verme, as devore. Sofreto. Somente esta rubra angústia, consequência de meus remorsos, troféus de minhas astúcias incrustados nos meus ossos, me faz odiar a vida, me faz amar a morte, que não sendo entrada ou saída, por afim nesta má sorte. Amei, não fui correspondido, ajudei, fui perseguido, sinto agora sensações estranhas, algo entre o eu e os não-eus, algo como o teu Deus brotando de minhas entranhas. Morro defunto. A vida convida à fala da fome que come o homem que não tem vida. Procurando a cura para o seu mal, sente que é real sua vida insegura e reza para o além no triste momento em que apaga o vento do seu ser alguém. Agora já era. O pobre defunto vai virar presunto de pequenas feras. Maturação. Em plena flor da idade, sem pétalas sedosas, sem essência cheirosa, sou apenas um tosco talo cheio de espinhos ralos, presentes de minhas vaidades. O meu jardim é um deserto de entulhos e areia, onde a ilusão vagueia com pernas de pau, buscando o meio entre o bem e o mal, o equilíbrio entre o certo e o incerto. Contemplação, em memória de José Ibanês Bezerra Cavalcante. No mar sem fim de ossos, fui visitar os ossos de marfim do meu tio Ibanês. Demorei-me, e ao contrário das outras vezes, não acendi velas, não chorei, não orei, fiquei calado no meu sonho alado. Lembrei-me do circo, da portaria, da porcaria de um bolso vazio, do porteiro olhando desconfiado e do meu tio dizendo para mim: vem comigo, há agora um circo na cidade e um túmulo ao meu lado. Hoje é dia de finados e o circo sem o tio é findado para mim, que também tem os ossos de marfim. Redescoberta. Dia e noite no açoite das reflexões, noite e dia num turbilhão de agonia, sem saber que a poesia emana de mim, essência de jasmim do túmulo de um outro eu. Necrófila viagem. Quero sentir a beleza sob sete palmos de terra, resumida a cabelos dourados e lisos, na face pálida, estática, com seu eterno e tétrico sorriso. Quero percorrer teu corpo milímetro a milímetro nas tuas curvas ósseas e me alojar na caixa craniana para brincar de globo da morte e de quimeras. Quero finalmente te sorver ao cúmulo e abandonar teu túmulo. Duplo velório. Na velha capela, a vela clara vela a bela Clarabella. Clarabella na velha capela, vela a bela vela clara. Paradigma fatal. Arqueólogos dos enigmas, respire no topo da pirâmide a poesia que me devora. Decifrem nesta hora a essência da agonia, o desejo pelo desconhecido. Escreveu, ! Morreu, ponto final. Permanência. Não peguei tantas vezes no lápis, não arranquei tantos sintagmas, não brinquei com a inspiração para que tudo morra com o tempo. Não, reluto em permanecer no inverso do meu verso, no frenesi das sinfônicas, na mosca e na sopa de Raul, na palidez do luar, no banco da praça, no microfone da câmara, nas partículas de giz que diz, que diz. Permaneço no sofá de minha avó, nos quatro ombros do travesseiro, no botão da televisão e longe das novelas. Estarei nos livros das bibliotecas, em cada matéria que toquei, em todos os lábios que beijei. Estou aqui afinal, do primeiro N ao ponto final. Carnificina. Sonhei com uma aurora diferente. Azul era o céu e banhava a terra, terra vermelha de gente, vermelha de gritos, vermelha de sangue, vermelha de ritos, vermelha de gangues, gangues, ritos, gritos, sangue. Pós nada. Procurei em vão contentamento nas asas frias do vento, e eis que encontro a vida já quase de saída deste mundo cinzento. Entendi que a vida ferida é uma passageira perdida na esperança do renascimento. Não deixei-a partir sozinha. Eu sou seu rei, ela é minha rainha. Se ela for, também irei. Essa é a única lei da sua vida e da minha. Mas se ao pó retornarei, o pós-morte que neguei comigo no túmulo definha. Ventania. Surge uma onda no mar, há um vento que sopra o ar. Surge uma poesia no universo, há um vento que sopra o verso. Surge uma angústia no eu, e o vento que sopra no mar, o ar, que sopra no universo, o verso, que soprava no eu, morreu. Literatúmulo. A pedra no caminho de Drummond, Drummond que é pedra em meu caminho. A pedra tornou-se pedras, eu cato as pedras no caminho para formar o meu túmulo com pedras de pergaminho. Ferro velho. Estou imóvel, como uma carcaça de automóvel, arreado dos quatro pneus, formando figuras geométricas carcomidas pela ferrugem rabugem do tempo. Os meus olhos, como os faróis, já não brilham, estão fundos, mergulhados no fundo do poço. O meu para-brisa cavalheiro convida a tempestade ácida para me dissolver. Terrível região! Nem a mais fina neblina cai para levar-me embora à poeira acumulada pela sequidão da terra, pela ilusão da vida. Sou tão somente ferro retorcido na ação e reação da sensibilidade humana. Apropriação indébita. Não escreverei nenhum soneto para narrar as minhas desventuras, pois os quartetos e tercetos onde está em minha sepultura, cravados em cada osso, deslizando pelos cabelos, enchendo tão frio fosso, e verme nenhum há de roê-los. Lá permanecerão eternamente, mas se um imbecil deprimente vier ao meu túmulo violá-lo, sorverá imediatamente os meus versos e recitará para todo o universo as angústias que hão de matá-lo. Escrever o quê? Já disseram tudo, já definiram tudo. Resta-me ser poeta amante do nada. O que desejo agora é por todos indesejada. Mas se todos desejam tudo, eu ficarei com o nada. O poeta com pouco se contenta. Para o poeta ter nada não é absurdo. Absurdo é ter tudo e não contentar-se com nada. Ao poeta cabe sentir as cinco sensações do nada. O poeta é repleto de tudo, pois tudo se acaba em nada. Interminável fragmentação. Vivi, não encontrei a felicidade, não fui escrava da tristeza, gozei de plena liberdade e na liberdade fiquei presa. Morri, desapareceu meu mundo e com ele os meus desejos. Apodreço neste túmulo adornado de flores e percevejos. Ressuscitei nos corpos minúsculos de incontáveis vermes que sem vacilar me tragaram, degustaram toda a minha epiderme e depois me vomitaram. Carecência. Careço de ideias para escrever, careço de ideias para subverter, careço de vida para morrer, careço até mesmo de um ponto final para colocar depois da última interrogação. Dedico este meu trabalho aos meus ancestrais, aos meus pais, às minhas filhas e aos descendentes que ainda hão de vir. Não nutro a ideia de uma transcendência, não acredito na existência da alma, de Deus, deuses ou diabos. A imortalidade é para mim um conceito possível apenas para a existência do universo. Shakespeare, Mozart, Sócrates, Baudelaire, Michelangelo, Picasso, Charles Chaplin, Mikhail Baryshnikov, Oscar Niemeyer estão vivos entre nós. Alcançaram por suas obras o que chamo de imortalidade relativa, pois existirão na memória da humanidade enquanto esta existir. Quanto a mim, simples mortal, sigo alimentando meu presente e o convido a ouvir os poemas desta viagem ao além-túmulo. Relógio da vida. No tic-tac me perdi, em zero hora me achei, olhei no relógio e compreendi que de zero hora eu não passei. O relógio tocou me acordando, olhei no mostrador e notei o seu ponteiro me mostrando que não vivi, resmunguei. Quantas horas desperdicei para só agora vi notar que de zero hora não passei. O relógio da vida atrasei para poder então reparar por que não vivi, resmunguei. Despedida. Antes que a morte corte o teu segundo cordão umbilical, interrogues aos quatro cantos do quarto, aos oráculos inexistentes da mente, às reentrâncias do cérebro demente, se no além há lugar para as poesias que fizestes, no além terra, no além mar, no além morte, no além ar, no além além do além cá. E se as respostas forem negativas, morre em paz e te desfaz, que as poesias estarão vivas. Ruínas do pensamento. As ideias se perderam em meu olhar triste de gorila, que contempla em meu quarto toneladas de ferro, concreto e cimento. Que caia o teto sobre este olhar, que minha luz queira se apagar no instante vago deste momento, pois prefiro a inércia absoluta da morte do que viver na inércia relativa do pensamento. Lei natural. Um dia, de pés juntos, de dedos cruzados, de olhos cerrados, partirei defunto para a minha estreita morada, num triste conjunto, onde o único assunto é não dizer nada. O silêncio é reinante, a carne é tragada, e sobre a minha ossada sinto a última amante, rindo do meu estado de eterno mutante, no mundo intrigante em que permanecerei calado. Aqui não termina a vida, já que os vermes da gustação também hão de virar refeição, também servirão de comida, e de boca em boca ganharei forma, pois a única verdade sabida é que na natureza incontida nada se perde ou cria, tudo se transforma. Lei natural. Um dia, de pés juntos, de dedos cruzados, de olhos cerrados, partirei defunto para a minha estreita morada, num triste conjunto, onde o único assunto é não dizer nada. O silêncio é reinante, a carne é tragada, e sobre a minha ossada sinto a última amante, rindo do meu estado de eterno mutante, no mundo intrigante em que permanecerei calado. Aqui não termina a vida, já que os vermes da gustação também hão de virar refeição, mistificação. O encoberto atiça meus sentidos e desperta a reflexão que havia adormecido. Desperto, penso como é possível terem tanta convicção no que jamais fora visível. De certo, a explicação de tal certeza é fruto da ambição de transcender a natureza. O certo, embora ninguém se conforte, é que terminada a missão, nada nos resta após a morte. Solidão. Saio pelas estradas, tropeço em matérias mortas, caio pelo caminho e nada mais importa. O corpo estirado, o céu estrelado, embala a lua em seu ninho. O vento toca a minha pele, a natureza me repele e foge deste ser sozinho. Sem nada, adormeço no ermo e ponho finalmente termo nesta vil jornada. Séquito. É negra a paisagem dentro deste retângulo, é frio o grau de qualquer dos ângulos, geometria morta por todos os lados, cadáver torta, retalhado, e lá fora, legião de feras querendo ver-me, mas prefiro os vermes. Fagoce texto. Traçam traças os traços de letras do livro que aqui deixei. Devorai sem trapaça a taça de sangue que chorei no cálice da semântica. Só devora quem tem fome. Eu sou o canibal das traças que traçaram meu nome. Escuridão. A terra roda, o homem samba, na corda bamba, num rola-rola. A terra gira, o homem gera a odiosa guerra de uma mentira. A terra acaba, o homem morre, o tempo corre e a luz apaga. Desengano. Ao poeta Borgin. O poeta parte deixando saudades. A poesia sangra o verde dos mares. Os versos se encantam pelos ares, chorando. O poeta se despede dos amigos, a poesia despe seus inimigos, os versos não encontram abrigo, cantando. O poeta desiste da existência, poesia de décadas na decadência, nos versos sem mais resistência, sofrendo. O poeta define um canto com a poesia, seu encanto, e os versos versando o pranto, morrendo. Arquivo morto. Nada na mente, uma noite fracassada, uma ideia indecente numa página riscada. Vida de rabiscos, um livro abandonado, um milhão de riscos num corpo apagado. Pobre de história, fonte não encontrada, morto antes da glória, numa edição esgotada. Arquivo morto. Nada na mente, uma noite fracassada, uma ideia indecente numa página riscada. Vida de rabiscos, um livro abandonado, um milhão de riscos num corpo apagado. Pobre de história, fonte não encontrada, morto antes da glória, numa edição esgotada. Eterna poesia. A minha veia poética derramou sua última gotícula de palavras sanguíneas. Os meus tubos lacrimais vertem cada um dos olhos lágrimas de sal e fel. Chorando me despeço da poesia, para não mais sentir, para não mais sofrer, para não mais sorrir, para não mais viver. Em ti extravasei os meus desejos, as minhas paixões e ansiedades, e depois do meu cortejo, viva tu a eternidade. Morbidez. Gosto do espaço vazio, do mundo sombrio, dos que perdem o sono, das árvores de outono, do pio da coruja, do ferro que enferruja, dos corações carentes, das bocas sem dentes, do uivo do lobo, do riso do bobo, das asas do corvo, do grito de estorvo que arrebenta todo o medo, porque a vida é um script e viver um terrível enredo. Recomendação. Toca o sino com seu badalo em tom grave enquanto me calo. Um pensamento enfático prolonga a reflexão, me deixando estático na celebração. Toda vida acaba um dia dentro de um túmulo sombrio, sem saber que a ressurreição não passou de um sonho infantil. Antemanhã desafinada. Canta o galo, e do gargalo da cerveja, veja, jorra uma espuma branca, franca, que deposito nos cantos dos lábios, e grito meu grilo pro escuro da noite, pra lua ausente da sacada ressacada. Canta, grilo! Canta, galo! Canta ininterruptamente nos tímpanos do universo o canto desafinado do meu fino verso, para que eu não seja, afinal, finado. Vida breve. Uma lágrima molha a minha face e instantaneamente se evapora, mas a dor que produziu a lágrima no meu peito fica e me devora. Não tenho forças para suportá-la, sinto-a crescendo dentro de mim, e é tão rápido o seu crescer que sinto próximo o triste fim. Ah, que saudade da vida alegre! Fiz sem maldade tudo o que pude, e quando desejo bem mais fazer, já não me permite a saúde. Fraco animal é o ser humano, triste é a sina dos mortais, nascer, viver, depois morrer, tendo querido viver bem mais. Explosão. A classe A quer comandar. As classes B e C querem concorrer. Mas no dia D, tudo vai acabar. E o que é, deixará de ser. Pois a bomba H vai nos matar no ponto G. E adeus, prazer. XY, zero. Mascarado. Dentro de uma caverna escura, chora uma criatura perdida. tendo enclausurada a vida e a liberdade na sepultura. Cânticos de dor e de morte arrebentam-lhe as cordas vocais, e entre gritos que lhe são fatais, xinga a natureza da má sorte. Bebendo do cálice da tristeza, comendo no prato da amargura, sente a agonia da pobreza, e enquanto clama por justiça, salta-lhe dos olhos uma figura que arranca sua dor postiça. Resignação. A minha risada atravessa o mundo montada na inexorabilidade do tempo. Eu mango, tu mangas, ele manga, do amor que é lindo, mas que também faz caretas. Que a sorte vá bater à porta de uma figura morta e me deixe nesta vida preta que jaz dentro de minha caneta. Show vida. A batuta da caneta na mão, um concerto na madrugada, ao som do meu violão, a minha vida é zoada. Nas semibreves da esperança, nas chaves que abrem o nada, eis que parto sem mudança rumo à morte estabanada. Com acordes sonolentos, nas toadas de tormentos, acompanha-me no solo a solidão, e neste desafinar me findo, e nesse cantar caindo, eu choro chovendo o chão. Necrópole. Fui ao cemitério no dia do finado mistério, e lá encontrei os vivos chorando os seus mortos. Eu, porém, chorei os vivos, porque eram todos vivos mortos, esperando uma passagem para a eterna viagem dos mortos vivos, dos vivos mortos. Também servirão de comida, e de boca em boca ganharei forma, pois a única verdade sabida é que na natureza incontida nada se perde ou cria, tudo se transforma. Dor, em memória do meu tio Geraldo Gonçalo de Araújo. Chora a minha tia Maria das Dores, trazendo no peito um coração partido, e em seus ais, gritos e clamores, implora pela vida de seu amor marido. Os filhos pranteiam em memória do pai, não menos tristes estão a mãe, os amigos, e entre soluços e turbilhão de ais, uma indagação vem ter comigo. De que vale a vida esta quimera, vela exposta ao furor do vento no inverno, verão, outono e primavera? Melhor é a sina dos não nascidos, pois não passarão pelos sofrimentos gerados da morte dos entes queridos. Heterânimo. Não embarco no drama pessoano, em sua síndrome da multiplicação, nem busco nos postulados freudianos, pro meu ser, o eu, uma explicação. O que sou, quem sou, para onde vou, muito pouco ou quase nada me interessa. Sei apenas que nesta vida rápida passo o tempo sem nenhuma pressa, e assim o meu eu vai vivendo, enquanto os outros eus, correndo, não sabem onde a vida finda ou começa. Regressão fetal. Debruço-me sobre a mente confusa e torno-me toneladas de chumbo para testar a minha resistência ante a todas as ideias difusas legadas pela religião e ciência. O pensamento me é agora sistemático, impuro e consorte da insanidade. Não quero a lógica, essa beldade, que em seus delírios matemáticos pensa ter aprendido a realidade. Se me torno pesado chumbo, é para livrar-me da condição humana e não mais sentir. O que é o sentir senão o ímpeto que nos engana antes que a morte venha nos consumir? Eu já não ligo para a vida, este estado de fantoche interino, incompleto e totalmente insatisfeito, eis pois o meu único pleito, jamais ter saído do ventre uterino. Consolo. Quando desejo a morte, é para que penses que estou triste. Mas como a tristeza não existe, fico feliz que te conforte com as palavras no papel que, dando sentido ao meu inferno, te concede um passaporte para o teu sonhado céu. Sábia degustação. Se desta vida me despedir sem ver meus poemas publicados, na minha decomposição vou exigir que um verme louco esfomeado deixe essa insípida refeição e vá degustar minhas poesias, pois não é neste caixão que está o manjar de iguarias deste ser putrefato, imundo, que aprendeu que só a arte é o que se salva deste mundo. E para que não se diga a posteriori qualquer coisa vã a despeito delas, não perca tempo, amado verme, as devore. Sofreto. Somente esta rubra angústia, consequência de meus remorsos, troféus de minhas astúcias incrustados nos meus ossos, me faz odiar a vida, me faz amar a morte, que não sendo entrada ou saída, por afim nesta má sorte. Amei, não fui correspondido, ajudei, fui perseguido. Sinto agora sensações estranhas, algo entre o eu e os não-eus, algo como o teu Deus brotando de minhas entranhas. Mordifunto. A vida convida à fala da fome que come o homem que não tem vida. Procurando a cura para o seu mal, sente que é real sua vida insegura e reza para o além no triste momento em que apaga o vento do seu ser alguém. Agora já era. O pobre defunto vai virar presunto de pequenas feras. Maturação. Em plena flor da idade, sem pétalas sedosas, sem essência cheirosa, sou apenas um tosco talo cheio de espinhos ralos, presentes de minhas vaidades. O meu jardim é um deserto de entulhos e areia, onde a ilusão vagueia com pernas de pau, buscando o meio entre o bem e o mal, o equilíbrio entre o certo e o incerto. Contemplação, em memória de José Ibanês Bezerra Cavalcante. No mar sem fim de ossos, fui visitar os ossos de marfim do meu tio Ibanês. Demorei-me, e ao contrário das outras vezes, não acendi velas, não chorei, não orei, fiquei calado no meu sonho alado. Lembrei-me do circo, da portaria, da porcaria de um bolso vazio, do porteiro olhando desconfiado e do meu tio dizendo para mim: vem comigo, há agora um circo na cidade e um túmulo ao meu lado. Hoje é dia de finados e o circo sem o tio é findado para mim, que também tem os ossos de marfim. Redescoberta. Dia e noite no açoite das reflexões, noite e dia num turbilhão de agonia, sem saber que a poesia emana de mim, essência de jasmim do túmulo de um outro eu. Necrófila viagem. Quero sentir a beleza sob sete palmos de terra, resumida a cabelos dourados e lisos, na face pálida, estática, com seu eterno e tétrico sorriso. Quero percorrer teu corpo, milímetro a milímetro, nas tuas curvas ósseas, e me alojar na caixa craniana para brincar de globo da morte e de quimeras. Quero finalmente te sorver ao cúmulo e abandonar teu túmulo. Duplo velório. Na velha capela, a vela clara vela a bela Clarabella. Clarabella na velha capela, vela a bela vela clara. paradigma fatal. Arqueólogos dos enigmas, respire no topo da pirâmide a poesia que me devora. Decifrem nesta hora a essência da agonia, o desejo pelo desconhecido. Escreveu, dois pontos, três pontos, vírgula, aspa, ponto e vírgula, aspa, interrogação, exclamação, travessão, morreu, ponto final. Permanência. Não peguei tantas vezes no lápis, não arranquei tantos sintagmas, não brinquei com a inspiração para que tudo morra com o tempo. Não, reluto em permanecer no inverso do meu verso, no frenesi das sinfônicas, na mosca e na sopa de Raul, na palidez do luar, no banco da praça, no microfone da câmara, nas partículas de giz que diz, que diz. Permaneço no sofá de minha avó, nos quatro ombros do travesseiro, no botão da televisão e longe das novelas. Estarei nos livros das bibliotecas, em cada matéria que toquei, em todos os lábios que beijei. Estou aqui afinal, do primeiro N ao ponto final. Carnificina. Sonhei com uma aurora diferente. Azul era o céu e banhava a terra, terra vermelha de gente, vermelha de gritos, vermelha de sangue, vermelha de ritos, vermelha de gangues, gangues, ritos, gritos, sangue. Pós nada. Procurei em vão contentamento nas asas frias do vento, e eis que encontro a vida já quase de saída deste mundo cinzento. Entendi que a vida ferida é uma passageira perdida na esperança do renascimento. Não deixei-a partir sozinha. Eu sou seu rei, ela é minha rainha. Se ela for, também irei. Essa é a única lei da sua vida e da minha. Mas se ao pó retornarei, o pós-morte que neguei comigo no túmulo definha. Ventania. Surge uma onda no mar, há um vento que sopra o ar. Surge uma poesia no universo, há um vento que sopra o verso. Surge uma angústia no eu, e o vento que sopra no mar, o ar, que sopra no universo, o verso, que soprava no eu, morreu. Literatúmulo. A pedra no caminho de Drummond, Drummond que é pedra em meu caminho. A pedra tornou-se pedras. Eu cato as pedras no caminho para formar o meu túmulo com pedras de pergaminho. Ferro velho. Estou imóvel, como uma carcaça de automóvel, arreado dos quatro pneus, formando figuras geométricas carcomidas pela ferrugem rabugem do tempo. Os meus olhos, como os faróis, já não brilham, estão fundos, mergulhados no fundo do poço. O meu para-brisa cavalheiro convida a tempestade ácida para me dissolver. Terrível região! Nem a mais fina neblina cai para levar-me embora à poeira acumulada pela sequidão da terra, pela ilusão da vida. Sou tão somente ferro retorcido na ação e reação da sensibilidade humana. Apropriação indébita. Não escreverei nenhum soneto para narrar as minhas desventuras, pois os quartetos e tercetos, onde está em minha sepultura? Cravados em cada osso, deslizando pelos cabelos, enchendo tão frio fosso, e verme nenhum há de roê-los. Lá permanecerão eternamente, mas se um imbecil deprimente vier ao meu túmulo violá-lo, sorverá imediatamente os meus versos e recitará para todo o universo as angústias que hão de matá-lo. Escrever o quê? Já disseram tudo, já definiram tudo. Resta-me ser poeta amante do nada. O que desejo agora é por todos indesejada. Mas se todos desejam tudo, eu ficarei com o nada. O poeta com pouco se contenta. Para o poeta ter nada não é absurdo. Absurdo é ter tudo e não contentar-se com nada. Ao poeta cabe sentir as cinco sensações do nada. O poeta é repleto de tudo, pois tudo se acaba em nada. Interminável fragmentação. Vivi, não encontrei a felicidade, não fui escrava da tristeza. Gozei de plena liberdade e na liberdade fiquei presa. Morri, desapareceu meu mundo e com ele os meus desejos. Apodreço neste túmulo adornado de flores e percevejos. Ressuscitei nos corpos minúsculos de incontáveis vermes que sem vacilar me tragaram, degustaram toda a minha epiderme e depois me vomitaram. Carescência. Careço de ideias para escrever, careço de ideias para subverter, careço de vida para morrer, careço até mesmo de um ponto final para colocar depois da última interrogação. Dedico este meu trabalho aos meus ancestrais, aos meus pais, às minhas filhas e aos descendentes que ainda hão de vir. Não nutro a ideia de uma transcendência, não acredito na existência da alma, de Deus, deuses ou diabos. A imortalidade é para mim um conceito possível apenas para a existência do universo. Shakespeare, Mozart, Sócrates, Baudelaire, Michelangelo, Picasso, Charles Chaplin, Mikhail Baryshnikov, Oscar Niemeyer estão vivos entre nós. Alcançaram por suas obras o que chamo de imortalidade relativa, pois existirão na memória da humanidade enquanto esta existir. Quanto a mim, simples mortal, sigo alimentando meu presente e o convido a ouvir os poemas desta viagem ao além-túmulo. Relógio da vida. No tic-tac me perdi, em zero hora me achei. Olhei no relógio e compreendi que de zero hora eu não passei. O relógio tocou me acordando, olhei no mostrador e notei o seu ponteiro me mostrando que não vivi, resmunguei. Quantas horas desperdicei para só agora vi notar que de zero hora não passei. O relógio da vida atrasei para poder então reparar. Por que não vivi? Resmunguei.